e muito para o setor, privilegiando ao mesmo tempo o meio ambiente e o desenvolvimento do agronegócio.
No monitoramento da floresta em tempo real, numa análise preditiva de onde podem ocorrer desmatamentos, como eu falei anteriormente, no rastreamento de toda a nossa produção agrícola, no suporte à reforma fundiária. E é disso que a gente está falando. Primeiro, ajudar o governo a fazer cumprir as leis, que a gente tem muita lei ambiental. Então, como que a gente inibe desmatamento zero? Essa é a pauta número um dessa nossa carta do SEBEDES. Como que a gente fomenta o reflorestamento, que é uma segunda pauta importante, como que a gente vai trabalhar a precificação de carbono, como que a gente pode apoiar na reforma fundiária.
Tânia Cosentino participou do programa Sociedade Digital. A entrevista completa com a presidente da Microsoft está no Panflix e também no blog Tech News, lá no site da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, já começo desejando a você, nosso ouvinte, espectador, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Procuradoria-Geral da República pede que Superior Tribunal de Justiça derrube decisão que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz. De acordo com a PGR, a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro é legal e deve ser restabelecida. Ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, é diagnosticado com Covid-19. Ele é o sétimo ministro do governo Bolsonaro a contrair o novo coronavírus. Estado de São Paulo muda currículo do ensino médio e tenta conter evasão escolar após paralisação na pandemia. Além das matérias obrigatórias, alunos poderão escolher até duas áreas de conhecimento para aprofundar estudos. E novo padrão de gasolina passa a valer no Brasil nesta segunda-feira. Apesar da provável alta no preço do combustível, a Agência Nacional do Petróleo afirma que veículos rodarão mais quilômetros por litro. Escola registra caso de Covid-19 no primeiro dia de reabertura em Indiana, nos Estados Unidos. Aluno e colegas que tiveram contato próximo foram isolados. Ainda não está claro se outros estudantes foram infectados. Agora são 4 horas e 3 minutos. A gente começa a edição de hoje indo ao Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Superior Tribunal de Justiça derrube a decisão que concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz. Sobre isso, então, vou conversar agora ao vivo com o Rodrigo Viga, que traz pra gente todos os detalhes do caso. Boa tarde, Viga.
Tudo bem, Vivi? Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Isso mesmo, o subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Tomé, ele entrou com um pedido no STJ, Superior Tribunal de Justiça, para que haja uma espécie de reavaliação, reconsideração da decisão tomada pelo presidente da Corte Suprema, né, do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Otávio Noronha, que concedeu prisão domiciliar tanto a Fabrício Queiroz quanto a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. Ambos estão presos desde o mês passado no apartamento em que eles têm na Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, para o subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Tomé, não houve exagero, não houve erro ou tampouco algum tipo de ilegalidade nesse pedido de prisão envolvendo o Fabrício Queiroz. Portanto, ele poderia permanecer preso na cadeia, como chegou a ficar por pouco mais de 2 semanas aqui no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, após ser detido em Atibaia, no sítio do advogado Frederico Wassef, aí em São Paulo. Já a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira Aguiar, ela jamais se apresentou à justiça, embora tenha tido a prisão decretada pela justiça brasileira. Ela também é considerada uma peça-chave na rachadinha da LERJ. Ela só apareceu, só deu as caras, literalmente, viu, Lívia? Quando, efetivamente, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha, concedeu a prisão domiciliar a ela e ao marido, Fabrício Queiroz. O despacho, a decisão por si só, já tinha sido muito polêmica à época. Primeiro porque era uma espécie de benefício concedido a uma pessoa que peitou, enfrentou uma decisão da justiça. Durante mais de 10 dias, não se apresentou e só apareceu quando efetivamente pôde gozar desse benefício. Em segundo lugar, na sentença, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha, chegou a também polemizar, muitos acharam até que foi uma decisão, eu diria até, machista, quando ele diz que a prisão domiciliar que estava sendo concedida ao Fabrício Queiroz tinha de vir acompanhada da prisão domiciliar para a esposa dele, Márcia Oliveira Aguiar, porque Fabrício Queiroz, que é uma pessoa que tem problemas de saúde, recupera de câncer, entre outras convalescências, precisava de alguém que tomasse conta dele. Então, a escolhida para tomar conta do marido em casa foi justamente Márcia Oliveira Aguiar, que estava foragida desde então. A época desceu muito polêmica, conversei agora há pouco com representantes da defesa de Fabrício Queiroz, que já tomaram conhecimento dessa manifestação do subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Tomé, e aguardam uma decisão para se manifestarem, se pronunciarem e, eventualmente, até recorrerem, caso a decisão do STJ seja por reavaliar, reconsiderar a prisão de Márcio e Fabrício Queiroz e caso o STJ determine que eles voltem para a cadeia. No caso, ele volte para a cadeia, porque a Márcia Oliveira Aguiar jamais efetivamente esteve presa atrás das grades. Apenas uma prisão doméstica, uma prisão domiciliar. Lívia.
Liga, aproveitando aqui a nossa conversa ao vivo, vamos falar também da situação do Wilson Witzel. O ministro do Superior Tribunal Federal irá decidir se a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio dará seguimento ao processo de impeachment do governador. Como que está a situação por aí?
O que o governador precisa, minha cara Lívia, é de tempo. Eu diria até muito tempo para negociar, tratar, oferecer cargos, posições, trazer para o lado dele aliado, o que está muito difícil, está muito complicado. A Procuradoria da LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entrou neste final de semana com um recurso no STF para tentar reverter uma decisão tomada pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, que paralisou parcialmente o processo de impeachment na LERJ. Ele atendeu um pedido de defesa de Wilson Witzel, que entende que a regra da proporcionalidade para a montagem, a confecção da comissão processante, não foi respeitada. A LERJ segurou esse recurso à espera do fim do recesso na Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal, de forma que esse pedido, esse recurso, não caísse no colo, na mesa do autor da liminar que paralisou o processo, que não caísse com o ministro Dias Toffoli, sim, com o ministro Luiz Fux, que é o relator desse caso, envolvendo o processo de impeachment do governador Wilson Witzel no parlamento. Tem gente com sangue nos olhos, com sede de vingança e de revanche do governador Wilson Witzel, que está tentando judicializar, está tentando ganhar tempo. Por enquanto, ele tem conseguido, mas o apoio político necessário ainda não foi angariado para que ele pudesse pensar numa sobrevida depois de todo esse processo. Lembrando, minha cara Lívia, ouvinte internauta da Jovem Pan, que se o plenário da LERJ decidir pelo afastamento do governador, quem assume automaticamente é o vice-governador do estado, Cláudio Castro. E, na verdade, é para valer, quem vai decidir efetivamente se o Witzel perde ou não o mandato é uma comissão especial que vai ser composta por 5 deputados e 5 desembargadores. Mas, nos bastidores da política aqui do Rio de Janeiro, o vice-governador do estado, Cláudio Castro, já vem se reunindo com legendas, com partidos, com eventuais futuros aliados, já na perspectiva de ser o futuro governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, há quem diga também que ele está agindo em nome do governador Wilson Witzel, que precisa de 13 deputados e um total de 25 dessa comissão processante, seja ela atual, seja a outra que ainda vai ser composta, caso essa seja a decisão do STF, para evitar que esse processo, esse rito caminhe dentro do parlamento fluminense. Ele...
Liga, mudando um pouco de assunto, mas que tem tudo a ver com o que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo, é sobre o coronavírus. A pandemia de Covid-19 fez cair o índice de violência no Rio de Janeiro. Explica pra gente, e eu já te emendo pedindo gentilmente para você atualizar pra gente os números de casos e mortes aí no estado.
Vamos lá, Lívia. A gente tem tido um problema aqui no Rio de Janeiro que eu chamo de defasagem estatística, né? Os finais de semana sempre tem problema. Ou no acesso aos dados do Ministério da Saúde, ou no repasse de informações das secretarias municipais para a Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão que reúne e que congrega todos os dados da pandemia de Covid-19. Então, eu estou aqui com os últimos dados e já te digo de antemão, viu, minha cara Lívia, ouvintes internautas da Jovem Pan, em que eles estão defasados, e essa defasagem deve ser regularizada nesta segunda-feira. Daqui a pouco nós vamos divulgar novos dados sobre óbitos e casos não fatais de Covid-19. Vamos nos aproximar aí de 14 mil mortes e de aproximadamente 170 mil casos da Covid-19. Nesse momento, os dados estão aí na tarde, óbitos 13.577 e casos acumulados não fatais 167.225. Pessoas recuperadas, quase 145 mil pessoas pegaram Covid-19 e conseguiram vencer a batalha contra a doença. Nível 20 internautas da Jovem Pan, a gente tem falado muito sobre os problemas, né, as consequências da pandemia de Covid-19, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. São consequências econômicas, financeiras, monetárias, psíquicas, né, psicológicas, psiquiátricas, mas se tem uma consequência positiva que a gente pode dizer aqui no Rio de Janeiro é a redução dos índices de criminalidade e também de violência. Então vejamos, estou com dados aqui da plataforma Fogo Cruzado, que é uma plataforma muito acessada pelos moradores do Rio de Janeiro para monitorar o dia a dia da violência e da criminalidade por aqui. No mês de julho, que terminou na última sexta-feira, nós tivemos uma redução de 54% nos tiroteios aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Número por si só ainda é muito alto. Foram 323 contra 697 em julho do ano passado, mas é uma queda de 54%. E o número de pessoas baleadas nesses confrontos caiu 68%. Agora, em julho de 2020, 94 pessoas foram baleadas, sendo que 52 morreram e 42 ficaram feridas, uma queda de 68% em relação a julho do ano passado, quando foram 293 pessoas baleadas, 163 mortes e 130 feridos. Agora, a gente precisa analisar, esses são dados extraoficiais, os dados oficiais que mostram roubo de rua, roubo de celular, latrocínio, que é roubo seguido de morte, homicídios dolosos, morte e intervenção. Isso tudo está caindo também no mês de julho, mais de 50% na média em relação ao igual período do ano passado. Tem muito de pandemia de Covid-19, tem muito do coronavírus, né, que reduziu a circulação de pessoas, demanda, consumo e muito mais, mas tem a ver também com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que vem proibindo operações não estratégicas, não essenciais, não fundamentais em comunidades, áreas carentes e favelas aqui do Rio de Janeiro, desde a morte do menino João Pedro no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Então, tem o efeito pandemia, mas também tem essa decisão do STF, que o mérito já começou a ser apreciado e o julgamento deve terminar ainda nessa primeira quinzena do mês de agosto, Olivia.
Rodrigo Viga, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Vou deixar você curtir aí este lindo sol de fim de tarde que está batendo aí na sua varanda. E qualquer novidade, é claro, você volta aqui na programação com a gente.
É, exatamente. Ele viu, eu não tô na varanda de casa, não. Eu dei uma parada aqui no lugar aqui na rua, porque era o único lugar onde o sol não estava batendo. Curiosamente, enquanto a gente ia conversando, o sol resolveu se manifestar aqui no nosso rosto, na nossa cara, mas faz parte do show faz parte do espetáculo Ossos do Ofício, como se dizia antigamente, né, minha cara Lívia?
Exatamente, Viga, deu uma iluminação bonita. Até mais.
Obrigado.
Agora são 4 horas e 14 minutos. Do Rio de Janeiro, a gente volta aqui para São Paulo com destaque da repórter Beatriz Manfredini, que acompanhou a coletiva estadual de São Paulo sobre a Covid-19 e traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais um dia de coletiva de imprensa do governo de São Paulo sobre a Covid-19 no estado, mas hoje o assunto fugiu um pouquinho desse tema. A gente falou por aqui bastante de educação. Isso porque o governo de São Paulo aprovou, para partir do ano que vem, a nova grade curricular do ensino médio. Essa é uma mudança que já tinha sido aprovada lá em 2017 pela gestão do ex-presidente Michel Temer. Então, uma mudança que já vai valer em São Paulo, vai ser o primeiro estado que vai fazer efetivamente essa mudança a partir do ano que vem. Então, a partir do ano que vem, a primeira série do ensino médio vai ter essa nova grade curricular. São mais ou menos 3 mil horas de aulas. Tem as aulas obrigatórias e também agora as escolas precisarão oferecer cursos eletivos. Aqui o estado de São Paulo vai oferecer 12 cursos que as crianças e adolescentes vão poder optar de acordo com o que eles gostam mais, as matérias que eles mais se identificam, têm mais aptidão. Então, por exemplo, eles podem escolher a área de linguagens, fazer cursos de artes e de outras matérias relacionadas a esse universo. Cada escola vai precisar oferecer pelo menos 2 cursos, mas se um aluno da escola quiser fazer um outro curso que a escola dele não está oferecendo, ele poderá se dirigir a uma outra escola mais perto, então, e fazer esses cursos de sua preferência. O objetivo é que, com isso, o governo quer evitar a evasão escolar. A gente sabe que tem muitas dificuldades nesse ano nas aulas, muitos alunos não estão conseguindo estudar como deveriam com as aulas online, muitos não têm internet, não têm celular, nem mesmo TV. Então, o governo tem medo, tem esse risco de que as crianças não voltem para a escola no ano que vem, que haja um abandono muito grande. Então, essa é uma tentativa de chamar as crianças e adolescentes, de despertar o interesse deles. Como eu disse, no ano que vem vai ser a primeira série do ensino médio que vai sofrer essa mudança. Depois, em 2022, também a segunda série. E em 2023, então, a gente completa esse ciclo com a terceira série do ensino médio. E aí, além dessas mudanças na educação, a gente falou também sobre esse ano, como vai ficar a grade. Como eu disse, tem essas dificuldades com as aulas online. A gente ainda não sabe até quando vão as aulas, mas o secretário da Educação, Rocieli Soares, diz que isso vai ser discutido na sexta-feira, agora, em coletiva de imprensa. Há uma expectativa de que o retorno às aulas presenciais aconteça no dia 8 de setembro, mas tem algumas condições para isso, como todo o estado de São Paulo estar na fase 3 amarela do plano de flexibilização. O que a gente sabe que não vai ser tão fácil, porque ainda tem algumas regiões aqui do estado na fase 1 vermelha, que é aquela mais restritiva, em que só os serviços essenciais podem reabrir. Então, tem toda essa expectativa para cravar uma decisão sobre a volta das aulas presenciais ou não ainda em 2020, Lívia. E aí, falando um pouquinho da Covid, hoje a gente teve boas notícias. O governador João Doria anunciou que o número de óbitos caiu 8% no estado na última semana e o número de internações caiu 2,5%. Essa queda acontece principalmente aqui na capital paulista e na Grande São Paulo. Os números do interior ainda são um pouquinho maiores, mas mesmo assim, o governador João Doria e os médicos do Centro de Contingência do Coronavírus disseram que é uma boa notícia, porque a gente está vendo os primeiros sinais aí de uma mudança nesse crescimento que a gente estava vendo da doença no interior. Então, a gente pode estar começando a dar os primeiros passos em direção a uma queda também no interior. E aí, atualizando os números de hoje, a gente tem 560.218 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado e 23.365 óbitos. Lívia.
Muito obrigada pelas informações, Beatriz. Agora são 4 horas e 19 minutos. Ainda sobre o estado de São Paulo, o cadastro para o recebimento do cartão merenda para os alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo vai até o próximo dia 9. Mais informações a gente confere agora com o repórter Daniel Lian.
Ainda sem definição de data para o retorno das aulas presenciais, a Prefeitura da capital paulista aguarda o posicionamento das autoridades ligadas à área da saúde para garantir que os alunos possam frequentar com segurança os estabelecimentos de ensino. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, lembra que as crianças matriculadas na rede municipal têm direito ao cartão merenda, mas precisam estar cadastradas para receber o benefício, que varia de R$ 55 a R$ 101.
Eles terão até o dia 9 de agosto para poder fazer esse cadastro. O cartão será enviado para as escolas desses alunos, que entrará em contato com a família para que eles possam depois retirar os cartões.
Quando forem liberadas as aulas presenciais, uma novidade à vista. Segundo a presidente do Conselho Municipal de Educação da cidade de São Paulo, Rosineu Bauer, os pais que não se sentirem à vontade, seguros em mandar seus filhos às escolas, poderão ter a possibilidade de mantê-los em suas casas, no modelo atual, sem prejuízo do ano letivo.
Vai possibilitar aos pais mandar os seus filhos para as escolas para ter aulas presenciais ou continuar recebendo o ensino remoto como elas estão recebendo atualmente.
A prefeitura não vai penalizar nenhuma família que mantém os estudantes nas residências. Os alunos receberão ainda a segunda edição dos cadernos para aprendizagem remota.
Agora são 4 horas e 21 minutos. Vamos falar da situação do coronavírus no mundo. A Organização Mundial de Saúde alertou nesta segunda-feira que a situação no Brasil continua sendo de grande preocupação. Durante a coletiva, o diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, disse que a contagem média diária é de 60 mil novos casos e mais de 1000 mortes por dia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que, embora exista uma grande esperança em torno das vacinas, pode nunca haver uma bala de prata contra a Covid-19. Ainda de acordo com a entidade, a volta à normalidade deve demorar. O Ministério da Saúde do Brasil divulgou neste domingo o total de 2.733.677 casos e 94.104 vítimas da Covid-19 no nosso país. Em julho, foi registrado o número mais alto de mortes em um mês desde o início da pandemia. Foram contabilizados 32.912 óbitos somente no mês passado. O mundo ultrapassou a impactante marca de 18.348.000 casos confirmados de Covid-19. Já são mais de 694 mil mortes. Ao menos 11 milhões de pessoas em todo o planeta se recuperaram da doença desde o início da pandemia. Ainda no cenário internacional, nos Estados Unidos, tempestade Isaías pode voltar a ser furacão nos estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte. Já no estado americano de Indiana, a escola registra caso positivo de coronavírus no primeiro dia de reabertura. Esse e mais detalhes a gente vai conferir agora direto de Nova York com a nossa correspondente Mariana Junos Giacomo. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, tem uma história que reacendeu ainda mais essa discussão sobre o que fazer na retomada de aulas, que na verdade são o começo de um novo ano letivo aqui nos Estados Unidos. Na semana passada, em Indiana, estado no centro-oeste do país, algumas escolas retomaram as aulas. Uma dessas escolas recebeu uma ligação na quinta-feira, primeiro dia de aula, do Departamento de Saúde, avisando que um dos alunos testou positivo para a Covid-19. Aí foi aquela preocupação, é claro, esse aluno foi isolado, as pessoas com quem ele teve contato também foram orientadas para fazer a quarentena, tudo isso no primeiro dia de aula. Agora, o superintendente das escolas da região disse que já sabia que ia ter que lidar com essa situação de alguém testar positivo para a Covid-19 com essa retomada das aulas presenciais. Ele disse que não era uma questão de se isso aconteceria, mas sim quando aconteceria, e também falou que ele só não imaginava que aconteceria tão cedo assim, no primeiro dia de aula. Hoje ele disse também que a família admitiu que mandou a criança para a escola mesmo sem ter os resultados do teste para a Covid-19. Mesmo enquanto ainda aguardava os resultados do exame, mandou a criança e a criança foi diagnosticada, então, logo depois de ter ido para a aula. Agora, é uma discussão, então, que acontece por aqui. Vários distritos escolares já disseram que não vão retomar aulas presenciais, disseram que esse semestre começa só com aulas virtuais, sim. E a discussão continua. Aqui em Nova York, a gente ainda não sabe, não existe uma definição sobre esse assunto. O governador Andrew Cuomo disse que vai fazer um anúncio sobre isso ainda ao longo dessa semana, então a gente aguarda. Agora, mudando de assunto para falar sobre o furacão Isaías. O furacão Isaías foi rebaixado para uma tempestade tropical nesse final de semana, passou pela Flórida, chuvas e ventos muito fortes e agora segue em direção às Carolinas, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Pode chegar com força de furacão. Por isso, a população e as autoridades locais se preparam para essa chegada. E como tudo nesse ano, né, é claro que essa preparação também não é uma preparação comum. Porque as pessoas, às vezes, têm que sair de casa por causa desses furacões e aí vão para abrigos. Abrigos são espaços fechados, com aglomeração de pessoas, justamente o que não pode existir no meio dessa pandemia, da pandemia de Covid-19. Então, agora, as autoridades estão pedindo para que as pessoas deixem máscaras e álcool em gel junto com o kit de emergência que elas devem levar quando saírem de casa. E também há uma série de orientações especiais na entrada dos abrigos para fazer checagem de temperatura, de sintomas das pessoas. E algumas pessoas com sintomas ou com Covid-19 devem ser direcionadas para hotéis justamente para não criar essa aglomeração, para não ficarem perto de outras pessoas. Complicado, né? Sempre há uma situação complicada, agora ainda mais nesse cenário de pandemia. Eu continuo por aqui acompanhando o noticiário dos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
O político e líder católico norte-irlandês John Hume, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, morreu nesta segunda-feira aos 83 anos. Em 1998, John Hume ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ajudar a acabar com um conflito histórico na Irlanda do Norte, que ficou conhecido como Acordo da Sexta-feira. Hume e o líder protestante David Trimble arquitetaram o tratado que pôs fim a 30 anos de confronto entre católicos e protestantes, que deixou mais de 3 milhões e 600 mil mortos. O atual primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prestou homenagem. Chamou Hume de gigante político totalmente oposto à violência e com um agudo senso de justiça social. O primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, o chamou de grande herói e um verdadeiro artífice da paz. John Hume nasceu em Londonderry, na Irlanda do Norte, em 18 de janeiro de 1937. A família não divulgou a causa da morte. Agora são 4 horas e 26 minutos e a NASA encerra a primeira missão tripulada dos últimos 9 anos. Mais informações com a Nani Cox.
Depois de 2 meses no espaço, 2 astronautas da NASA voltaram para a Terra neste domingo. A cápsula Crew Dragon Endeavour, da empresa SpaceX, pousou na água no Golfo do México, na costa do estado americano da Flórida. Robert Behnken e Douglas Hurley foram resgatados pelo navio Go Navigator e levados de helicóptero para a terra firme. Os astronautas passaram 2 meses na Estação Espacial Internacional para testes no sistema de controle ambiental da espaçonave e manutenção de telas, controles e propulsores de manobra. A viagem é considerada a última etapa no processo de certificação da segurança da Crew Dragon Endeavour. Se a missão for considerada bem-sucedida, a NASA vai dar início a um projeto comercial na estação, que faz parte de um contrato de US$ 2,6 bilhões com a SpaceX. O pouso encerra a primeira missão tripulada da NASA em quase 10 anos.
E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí porque o Jovem Pan agora volta já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Com mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid e Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11-3885-4004.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo para você que está chegando agora. Este é o Jovem Pan Agora. Neste momento são 4 horas e 31 minutos, tarde de temperaturas amenas aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo com 21 graus agora e 19 graus no Rio de Janeiro. Responsabilizar plataformas de internet por notícias falsas não é consenso, mas especialistas criticam patrocínio do conteúdo. O projeto das fake news, já aprovado pelo Senado e que agora tramita pela Câmara, prevê punir responsáveis por divulgar informações nas redes. O texto estipula mecanismos e ferramentas sobre publicidade e a forma como o repasse das mensagens é feita. Em debate do Congresso, o delegado da Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, avalia que quem patrocina também tem responsabilidades.
A partir do momento que esta pessoa, essa empresa, sabe o conteúdo que ali é veiculado, se é um conteúdo ilegal, legítimo, ela passa a ser comprometida com aquilo que ela patrocina. Ela passa a aceitar que aquilo que está sendo veiculado é algo que ela aceita e deseja que seja veiculado. Na hora que você traz à tona aonde ela está aplicando o recurso dela, você permite ela decidir, não, eu concordo com esse conteúdo e vou estimular ou não.
O delegado Carlos Eduardo Sobral lembra que as pessoas prejudicadas por notícias falsas sofrem graves danos pessoais e familiares. O especialista em direito digital, Marcelo Crespo, tem dúvidas sobre a necessidade de uma nova lei, mas pondera.
Fica muito mais estratégico para o combate às fake news se de fato nós pensarmos em atacar quem financia. E aí a proposta dessa mesa de falar do financiamento público, do financiamento privado. No Brasil não faltam leis. No Brasil falta efetividade para o cumprimento das leis. Se nós formos fazer um mapeamento da quantidade de leis que nós temos no Brasil, nós vamos chegar à conclusão que temos muitas leis para tudo.
O especialista em direito digital, Marcelo Crespo, acrescenta que a aplicação de leis relativas à tecnologia é um desafio. A advogada Samara Castro, integrante da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio, afirma que o financiamento apresenta várias vertentes.
Essa
essa rede, ela atua de forma autônoma, ela também atua de forma horizontal, autofinanciada e muito enraizada. E esse debate, ele é relevante quando a gente trata do financiamento, justamente porque a compreensão unilateral de que tem uma existência só verticalizada, empresarial, de cima para baixo e unilateral, ela nos leva a algumas respostas pouco inócuas.
A advogada Samara Castro acha difícil criar uma regulação específica, mas é preciso combater as notícias falsas e os extremismos na internet. A polêmica sobre as fake news ganhou destaque nas últimas semanas, depois que o STF mandou retirar dos perfis bolsonaristas do Twitter. Agora são 4 horas e 34 minutos e o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, foi diagnosticado com Covid-19. Sobre isso, eu converso agora com a Luciana Verdolin, direto de Brasília, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Olha, é o sétimo ministro diagnosticado com a doença aqui dentro da administração federal. A informação aqui dentro do Palácio do Planalto é de que Braga Neto passa bem, foi testado positivo e, por conta disso, vai continuar despachando de casa, como fez o presidente Jair Bolsonaro quando também estava doente. Então, deve ficar 14 dias afastado aqui do serviço, mas deve trabalhar remotamente. Isso se não tiver nenhum problema aí por conta da doença. O presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a agenda normal aqui no Palácio do Planalto e, como acontece com todo o diagnóstico positivo, o que acaba acontecendo? Vários assessores, vários servidores aqui da Presidência da República acabam também sendo testados. Só para a gente ter uma ideia, o último balanço que foi divulgado pelo Palácio do Planalto indicava que 31 pessoas no dia 24 de julho estavam afastadas por terem testado positivo para Covid-19. São 3.400 servidores aqui dentro do Palácio do Planalto e parte desses servidores, algo em torno aí da metade, estão ou em teletrabalho ou fazendo revezamento para evitar que as salas fiquem muito cheias, para fazer aí um rodízio mesmo no trabalho. Lembrando aí, Braga Neto foi diagnosticado hoje. Na semana passada, foi o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que também testou positivo. A gente tem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e logo no início da doença, a gente teve também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência General, Augusto Heleno, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Todos já testaram positivo, afastados ainda, não há confirmação de que a Educação e Cidadania voltaram a trabalho, CGU e agora a Casa Civil.
Luciana, estaremos acompanhando certamente, né, o estado de saúde dos ministros. Agora eu queria saber da agenda do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode destacar para essa semana?
Olha, hoje foi um dia importante, que o ministro, toda segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a gente está na expectativa da indicação do novo presidente do Banco do Brasil. Rubem Novaes, há cerca de 2 semanas, anunciou que estava deixando o Banco do Brasil, se comprometeu a ficar no cargo até agora, agosto, e um nome é cotado, um nome que deve ser anunciado pelo governo, é de André Brandão, que é executivo do HSBC. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que só faltava conversar com Paulo Guedes para afinar o discurso e anunciar esse novo nome. Há uma certa resistência, um certo incômodo do mercado por conta dessa demora na confirmação do nome para o Banco do Brasil. O presidente também se reuniu aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Defesa, com também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, além do ministro Braga Neto, que estava na agenda do presidente Jair Bolsonaro, mas que não veio aqui para o Palácio do Planalto.
Obrigada pelas informações que você trouxe para a gente e até mais. Agora são 4 horas e 38 minutos. Em entrevista ao programa Pânico nesta segunda-feira, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, comentou sobre as fraudes do auxílio emergencial. Quem acompanhou a participação e traz os detalhes é o Vitor Brown, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Exatamente, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve hoje no programa Pânico e aí falou sobre o pagamento do auxílio emergencial e sobre as fraudes que têm sido registradas no programa. Segundo ele, o governo tem conseguido recuperar parte do dinheiro que foi obtido a partir de fraudes e até agora 107 mil pessoas que receberam o dinheiro de forma indevida já fizeram a devolução. O ministro Onyx Lorenzoni explica que o governo decidiu tornar públicos os nomes das pessoas que receberam o auxílio emergencial e que, a partir disso, as pessoas começaram a fazer consultas e denunciar eventuais irregularidades. Vamos acompanhar.
Nós publicamos por estado, por cidade, o nome completo das pessoas que se beneficiaram. E aí muita gente nos ajudou, né, ao fazer a denúncia, porque a gente começou a encontrar servidor municipal, a gente começou a encontrar gente que não tinha por que ter recebido, né? E quando a gente vê que tem fundamento, a gente manda para a Receita Federal, manda para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Eu quero dizer o seguinte: quem pegou o dinheiro devidamente, pode esperar que nós vamos pegar.
Ah, então, a palavra do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Segundo ele, até agora o total já devolvido acumula 109 milhões de reais. Esse é o volume que o governo já recuperou até agora, dinheiro que havia sido pago de forma fraudulenta no programa do auxílio emergencial. E o ministro explica qual é o caminho para quem deseja devolver o dinheiro.
Lá no site, tanto do Ministério da Cidadania quanto no site da Controladoria Geral da União, tem lá auxílio emergencial, a pessoa clica ali e aí aparece devolução e denúncia. Isso é muito importante, essa oportunidade que eu estou tendo de explicar isso. Na devolução, a pessoa que quer devolver, ela lá emite a sua GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, vai em qualquer banco, está resolvido o seu problema.
Então, a palavra do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Lívia, eu lembro que a íntegra da entrevista no Pânico fica disponível no Panflix, que é o nosso aplicativo.
Vitor, e o futuro do auxílio emergencial está sendo discutido? Já existe alguma sinalização que a gente pode destacar aqui?
Olha, o que tudo indica, né, Lívia, o auxílio emergencial vai se transformar num novo programa de auxílio do governo federal, um novo programa de assistência social, que deve ser o Renda Brasil. Esse é o nome que deve ser dado aí pela equipe econômica, deve ser um programa na linha do Bolsa Família. Por enquanto, o governo garante que o programa não será prorrogado, o auxílio emergencial. Foram pagas até agora 5 parcelas, as 3 primeiras de R$600 em uma parcela única, e agora em julho e agosto estão sendo pagos R$600 por mês, mas de forma parcelada, né? Uma parte no começo do mês e outra no final do mês. Foi assim em julho e será também agora em agosto, e terminando agosto acaba então o calendário do auxílio emergencial. Ao que tudo indica, então, o pagamento migraria para esse novo programa de auxílio social, de assistência social do governo federal, que é o Renda Brasil. Seria, como eu disse, um substituto do Bolsa Família, mas na entrevista o próprio ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania fez questão de dizer que o governo espera que seja um programa apenas de apoio, que essa ajuda seja dada às famílias no momento em que há essa necessidade, em que há essa crise grave por causa do coronavírus, mas que a partir do pagamento as famílias consigam usar esse dinheiro para sair da miséria, para então conseguir uma outra forma de renda, que esse dinheiro seja uma espécie de trampolim e que as pessoas consigam, até depois de algum tempo, se tornar independentes desse pagamento. Ou seja, que não seja um programa de auxílio duradouro, permanente. A ideia, pelo menos, é essa. Por enquanto, é assim que vem sendo desenhado o Renda Brasil.
Vitor, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho tem os pingos nos is, então um ótimo trabalho para você.
É isso aí. Tchau, Lívia. Até mais.
Tchau, tchau. Até mais. Agora são 4h42 e a partir desta segunda-feira, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações. Sobre isso, a Nicole Fusco traz mais detalhes. Boa tarde, Nicole.
Olá, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, acabou hoje o prazo para que todas as gasolinas que saírem das refinarias sigam os novos padrões que foram estabelecidos pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em janeiro deste ano. As distribuidoras terão aí um prazo de 60 dias para se adequarem a esses novos padrões e os revendedores, que no caso são os postos de gasolina, terão 90 dias para essa adequação. Isso porque eles precisam vender o estoque antigo para repor, né, com essa nova gasolina. E o que é essa gasolina comum nova com esses novos parâmetros? São 3 as principais mudanças. Essa gasolina será mais densa, com um limite de octanagem maior e a temperatura de destilação será menor. A ANP também garante que essa gasolina vai ser mais difícil de ser fraudada ou então de ser adulterada. Um outro ponto que talvez pese mais para o consumidor é a questão do preço. De acordo com a ANP e com a própria Petrobras, essa gasolina deve ficar mais cara por causa dessas mudanças, mas o consumidor deve sentir no dia a dia, apesar dessas mudanças terem sido mais técnicas, né? O consumidor deve sentir isso porque, de acordo com a ANP, vai melhorar o desempenho do motor e o carro vai rodar mais quilômetros gastando menos combustível. A ANP disse que decidiu fazer essas mudanças depois de pesquisas, depois de alguns estudos, para adequar o combustível brasileiro ao modelo europeu e também aos novos motores. Aqui da região da Lapa, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Indústria e parlamentares se unem para evitar tomada do mercado por etanol importado. Quem tem as informações agora é o Marcelo Matos.
Estados Unidos pressionam o Brasil pela abertura do mercado de etanol. Hoje a taxação é de 20%, mas americanos querem zerá-la. Atual modelo expira em agosto e preocupa o presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Evandro Gussi ressalta que a pandemia atingiu fortemente os produtores nacionais, com queda acentuada no consumo.
Não há sentido nenhum de o Brasil agora zerar a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos. Primeiro porque, embora eles gostem muito de falar de livre mercado, a verdade é que quando o nosso açúcar vai entrar nos Estados Unidos, ele paga mais de 140% de tarifa de importação lá. Então a gente tem dito aos americanos, de uma maneira muito simples, vocês querem zerar a tarifa do etanol para mandar para cá, zerem a tarifa do açúcar para que o nosso açúcar também possa entrar lá.
O governo brasileiro sinaliza com o fim da cota de 750 milhões de litros por ano com alíquota zero. Nos Estados Unidos, o modelo de mistura do etanol à gasolina não saiu porque as petroleiras locais não deixaram o mix de 10% com o biocombustível. E o resultado é um grande excedente do etanol à base de milho. Com a reeleição cada vez mais ameaçada, Donald Trump busca votos com saídas econômicas aos empresários do seu país. Mas o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, demonstra que o governo Bolsonaro terá de escolher quem vai agradar ao mexer com uma base considerável de parlamentares no Congresso.
Nós, por todas as autoridades que conversamos, diz que nunca houve esse compromisso de liberação. No ano passado, já passamos de 600 milhões para 750 e já foi um aumento bastante elevado. Infelizmente, gostamos muito do povo americano, mas muito mais dos brasileiros. Não permitiremos, com certeza, que a verdade comercial do etanol possa vir ao Brasil. O etanol de milho no Brasil, neste momento, seria de graves consequências, principalmente para o Nordeste brasileiro.
Na semana passada, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Agricultura, Tereza Cristina, Relações Exteriores, Ernesto Araújo e Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniram e decidiram pelo fim da cota, sem definições sobre alíquota. A ministra da Agricultura é sensível às demandas dos usineiros, mas caberá ao presidente Bolsonaro a última palavra. O deputado da Frente Parlamentar do Biodiesel, Jerônimo Gorgen, reforça o peso dessa decisão.
O Brasil alcançou uma relação diplomática, comercial com os Estados Unidos diferente nesse momento desse novo governo. Mas nós temos que, obviamente, ficar atento para que essas negociações não impliquem prejuízos ou perda de competitividade para alguns setores, como o caso do etanol. Estamos acompanhando intensamente essas movimentações, mas o biodiesel e o etanol, como política energética no Brasil, devem ser consolidados e não podem, nessas relações, ter perdas que sejam irreversíveis.
No Congresso, os parlamentares do Nordeste e os ligados ao agronegócio descartam a cota e defendem a taxação total. O governo pode fixar um meio termo, 10%, e terá dificuldades porque havia acordo pelo etanol e trigo em troca das compras americanas de cotas maiores de açúcar e o fim do embargo à carne bovina do Brasil, ambas em vigor.
Agora são 4 horas e 49 minutos. O repórter Vitor Moraes mostra pra gente que na volta às atividades ao ar livre, é importante ficar atento e prevenir futuras lesões. Vamos conferir.
O funcionário público Johnny Alves da Silva não via a hora de voltar a correr no Parque Ibirapuera. Foram longos 4 meses de espera. Só que para que isso acontecesse, ele teve que fazer um fortalecimento no joelho para poder se movimentar melhor, já que antes da pandemia ele sofreu uma lesão por fadiga muscular.
Eu sempre fiz exercício físico e antes da pandemia eu estava fazendo um pouco mais de exercício, então acabei lesionando os joelhos. Então com a pandemia eu parei um pouquinho e para voltar eu tive que fazer algum tipo de fortalecimento para preparar para voltar a fazer exercício físico. Eu gosto de correr, gosto de fazer musculação. Eu ainda estou em processo de cura, eu sinto um pouquinho de incômodo, tanto é que quando eu estou correndo eu não consigo mais correr tanto como corria antes, eu tenho que caminhar um pouquinho, mas os profissionais já tinham me avisado que esse seria um processo gradual mesmo.
Muitas pessoas procuraram fazer fisioterapia, fazer um fortalecimento muscular para poder voltar às atividades físicas. Um outro exemplo é o músico Luiz Gustavo Machado. Ele não se machucou nos últimos meses, mas procurou um fisioterapeuta justamente para evitar qualquer lesão no futuro.
São 4 meses praticamente sem fazer nada muscular, né? A gente faz... nós estamos acostumados a treinar praticamente todos os dias. A gente não fica completamente parado. Durante a pandemia, você faz alguns exercícios em casa e, obviamente, não tem o mesmo resultado de treinar com um time ou treinar numa academia. Então, a prevenção agora nessa volta, nessa flexibilização, é importante para evitar qualquer tipo de lesão.
Cada sessão de fisioterapia dura, em média, 1 hora, 1 hora e meia. E o paciente faz agachamento, movimentos laterais com elásticos nas pernas e movimentos de equilíbrio. Aqueles que estão em fase de recuperação de alguma lesão sofrem um pouco mais e recebem uma liberação miofascial que ajuda a diminuir a tensão dos músculos e facilitar no ganho de força muscular. O fundador e sócio de uma clínica de fisioterapia em São Paulo, André Ferraz, conta que o mês de junho teve uma retomada na parte econômica da empresa. E o mês de julho tem surpreendido devido à alta procura.
Esse último mês de junho já foi um mês muito positivo. E agora julho, que normalmente não é um mês bom, né, por ser um mês de férias, vem se mostrando um mês muito positivo também na área. Então, foi interessante, foi um aprendizado.
Se na área de fisioterapia ortopédica as coisas vão voltando ao normal aos poucos, nos hospitais, nas UTIs, nunca houve tanta contratação de fisioterapeutas respiratórios. De acordo com o levantamento de um site de classificados de empregos em todo o Brasil, o crescimento foi de mais de 4.000% de profissionais responsáveis pelo manuseio de ventiladores mecânicos e intubação de pacientes.
Cabo da Polícia Militar trata depressão e sofre com falta de acompanhamento psicológico. A informação é do repórter Leonardo Martins.
Há 2 anos, o cabo da Polícia Militar Kaique Silva Siqueira sofre com o estresse do trabalho e toma 3 remédios diferentes por dia para tratar um quadro de depressão.
Quando eu tentei suicídio no ano passado, eu cheguei a tentar um suicídio e foi negado o afastamento. Sendo que após receber a alta do hospital, eu voltei para o serviço imediatamente, cerca de 2, 3 dias depois da minha alta do hospital, da minha internação. Após tentar o suicídio.
Desde então, com dezenas de pedidos médicos, o cabo de 24 anos passa os dias lutando para conseguir o aval de afastamento definitivo do trabalho. Segundo um dos relatórios médicos enviados à reportagem pelo PM, o psiquiatra Fernando Meiberg Mauad justifica mais uma das solicitações de afastamento de Kaique, alegando que o policial apresentava tristeza profunda, ideação suicida frequente e heteroagressividade. Mesmo assim, segundo relata o PM, ele sempre foi obrigado a ir para o serviço.
Hoje não consigo vestir uma farda, não consigo ver uma viatura, eu tenho medo. Eu tenho medo da polícia hoje, eu tenho medo do que pode ser feito comigo. Tenho medo e eu criei essa coragem de estar aqui procurando a mídia para procurar uma saída. Não tenho como pagar um advogado para estar entrando com uma medida judicial, porque também isso mexe no financeiro da gente. Então eu estou pedindo ajuda para que seja, porque se eu deixar de trabalhar, eu não tenho condição de trabalhar, eu estou empurrando com a barriga em atestados.
Segundo o presidente da FENEM, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares, Coronel Elias Miller da Silva, o caso de Kaique representa um problema comum nas PMs brasileiras.
Dentro da medicina não é correto, e se tiver ocorrendo, tem que ser denunciado e tem que ser apurado. Não tenha nem dúvida, porque isso acaba concorrendo até para causar lesões ou a morte de alguém. E uma vida que seja não tem preço. Então nada justifica, não tem efetivo... Não interessa. Eu não vou suprir a falta de efetivo colocando uma pessoa que está doente para ficar com uma arma na rua. Isso aí, sabe, isso aí é uma loucura.
Em nota, a Polícia Militar disse que o policial foi afastado por 10 dias e antes remanejado para o serviço interno, em razão da sua condição de saúde. A PM, no entanto, não detalhou os motivos das negativas para o afastamento após as dezenas de relatórios psiquiátricos apresentados pelo policial. A corporação afirmou também que conta com psiquiatras próprios e conveniados, além de psicólogos que atendem nos núcleos existentes em todo o estado.
E a polícia prendeu um grupo suspeito de ajudar na fuga dos criminosos que atacaram agências bancárias em Botucatu, no interior de São Paulo, na semana passada. O destaque é do repórter Alexandre Petoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, a polícia prendeu na manhã desta segunda-feira 4 mulheres e um homem suspeitos de ajudarem na fuga dos criminosos que explodiram a agência do Banco do Brasil na cidade de Botucatu na semana passada. Segundo a polícia, durante o ataque às agências bancárias na cidade de Botucatu, muitos criminosos fugiram a pé e esperaram escondidos na cidade de Botucatu a volta da quadrilha para tentar salvá-los ou retirá-los da cidade. Entretanto, isso demorou a acontecer e somente na manhã desta segunda-feira, um veículo foi abordado na praça de pedágio da cidade de Itatinga, na rodovia Castelo Branco, vizinha à cidade de Botucatu. No carro, um casal, mais um rapaz com uma criança. Na sequência, mais dois carros foram abordados quando um dos rapazes entrou em um carro onde estavam as quatro mulheres e fugiu. Houve perseguição, o veículo foi abordado somente na cidade de Boituva, já aproximadamente uma hora da capital paulista. Todos foram levados à delegacia e a criança para o conselho tutelar. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Ponto final nessa edição do Jovem Pan Agora. Te espero amanhã às 16h. Até mais.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Os olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala!